Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta segunda-feira, 14 de agosto, desde Washington, onde estamos com um dia de muito calor, 32 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na técnica, Nashua Kali. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. União Africana reúne-se para analisar a situação no Níger. Caças britânicos interceptaram na manhã de hoje dois bombardeiros russos de patrulha marítima a norte da Escócia. A nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola, no dia em que oficiais de justiça iniciam mais uma greve que o governo diz ser ilegal.
Não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos novamente e grandemente exigir o enquadramento que se cumpra comprometido.
Professoras que ficaram de fora no concurso do ano passado para entrada no Ministério dizem lutar pelo seu enquadramento.
De lá para cá, nada alterou. Daí a nossa necessidade de paralisação. Nenhuma exigência foi satisfeita.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais. Começamos com a situação no Níger. A União Africana anunciou hoje que vai realizar uma reunião para discutir a evolução da situação no país e os esforços para encontrar uma solução. Num comunicado de imprensa publicado na rede social X, ex-Twitter, a União Africana diz que a reunião do Conselho de Paz e Segurança, órgão responsável pelos conflitos e questões de segurança, decorre no momento em que os autores do golpe de Estado no Níger deram vários sinais no fim de semana, dizendo-se primeiro abertos à negociação, antes de anunciarem que querem processar o presidente de posto Mohamed Bazoum por alta traição. Esta reunião realiza-se na sua sede em Addis Abeba. A junta militar afirmou que tem evidências necessárias para processar o presidente de posto por alta traição e minar a segurança interna e externa do Níger, e acrescenta que há uma campanha de desinformação contra a junta para tentar inviabilizar qualquer solução negociada para a crise a fim de justificar a intervenção militar em nome da CDAO. O que está em jogo não é apenas o destino do Níger, um grande produtor de uriano e aliado do Ocidente na luta contra a insurgência islâmica, mas também a influência de potências globais rivais com interesses estratégicos na região. Há momentos a junta admitiu negociar com a CDAO. Caças britânicos interceptaram na manhã de hoje dois bombardeiros russos de patrulha marítima a norte da Escócia, informou o Ministério da Defesa, citado pela Sky News. James Hippie, o ministro responsável pela pasta das Forças Armadas, explicou que os aviões estavam já prontos para combater qualquer ameaça potencial ao território do Reino Unido. Os bombardeiros em causa foram identificados quando se encontravam a norte das Ilhas Shetland. São utilizados para fins de reconhecimento e guerra antissubmarina e foram interceptados pelas forças britânicas quando abandonavam já a área de interesse do Reino Unido. A notícia surge depois de também hoje caças F-16 holandeses terem sido mobilizados para interceptar igualmente dois bombardeiros russos que se dirigiam para o espaço aéreo do país, segundo uma nota da NATO. Militares americanos confirmaram também que quatro aeronaves militares russas foram rastreadas perto do estado americano do Alasca no final de domingo. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia manifestou hoje sua grave preocupação com os combates ferozes que ocorreram na região norte da Amhara este mês e revela uma onda de prisões de membros da etnia Amharas. A Comissão disse ter recebido denúncias de violações de direitos humanos antes e depois da declaração do estado de emergência pelo governo federal. Os confrontos entre membros do exército etíope e uma milícia local conhecida como Fano eclodiram em várias cidades em Amhara após meses de tensões. A comissão diz ter recebido denúncias de violações de direitos humanos que estão agora a ser investigadas. A Organização Médicos Sem Fronteiras pediu ajuda hoje internacional e urgente para mais de 355 mil sudaneses que se refugiaram na cidade fronteiriça de Adré, no leste do Chad, devido ao conflito naquele país desde abril. Num comunicado a que a AFP teve acesso, a organização não-governamental diz estar presente em três campos de refugiados com aproximadamente 2 mil pessoas a chegarem todos os dias. A coordenadora de emergência da organização no Chad, Susana Borges, alertou que os campos existentes já estão na sua capacidade máxima e que as pessoas estão a ser transferidas para outros locais longe da cidade, onde estão a ser construídos novos campos, mas que não estão prontos para acomodar todas as pessoas que foram transferidas. Mais de 7.925 sudaneses fugiram do país nos últimos meses. As forças de segurança do Irão prenderam 8 suspeitos estrangeiros depois de deterem um atirador no assassinato de uma pessoa no santuário muçulmano xiita. O ataque ao mausoléu de Shah Charag, em Shiraz, capital da província de Fars, no sul do país, ocorreu menos de um ano após um tiroteio em massa no mesmo local, posteriormente reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. O tiroteio de ontem matou uma pessoa e feriu outras 8, informou a agência oficial de notícias IRNA. E pelo menos 21 pessoas morreram e acredita-se que 20 estão presas no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia, após um grande deslizamento de terra hoje na cidade montanhosa de Shimla, capital daquele estado. Equipas de resgate correm contra o tempo para encontrar mais sobreviventes. Na Argentina, o candidato da direita venceu as eleições primárias de ontem.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos então a uma série de notícias de Angola que a equipe da Voz América preparou para esta edição, começando com a greve dos oficiais ao serviço do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, que arrancou nesta segunda-feira e terá duração de 4 dias, para exigir a satisfação de um caderno reivindicativo que remonta ao ano de 2018. O Ministério já respondeu dizendo que a greve é ilegal. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Joaquim Teixeira, disse à Voz da América que a principal reclamação tem a ver com a falta de verbas para as diversas áreas e promoções na carreira.
De lá para cá, nada alterou. Daí a nossa necessidade de paralisação. Nenhuma exigência foi satisfeita. Estamos a falar aqui a nível de promoções. Não foi cumprido na íntegra. Ele rezava 5 anos de promoção. Foram feitas 3 promoções, faltando 3 promoções a nível do Ministério. Estamos a reivindicar desde 2018, tanto é que houve uma paralisação em 2018 a nível do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Depois vem um acordo em 2021.
Trata-se da segunda paralisação no setor da Justiça, depois da que teve lugar de 20 de março a 14 de abril deste ano, pelos mesmos motivos, e que foi extensiva aos tribunais de primeira e segunda instâncias. Na altura, o Conselho Superior da Magistratura Judicial considerou a greve como sendo ilegal, por supostamente não ter cumprido os preceitos legais, tendo-se recusado a receber a declaração de paralisação e a responder ao caderno reivindicativo. A greve desta segunda-feira não abrange, entretanto, os oficiais de justiça afetos aos tribunais de jurisdição comum e termina no dia 18 de agosto. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Entretanto, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos considerou ilegal a greve liderada pelo sindicato iniciada hoje. Em comunicado, aquele departamento governamental diz, e estou a citar, o SOJA não tem legitimidade para declarar greve porque não realizou qualquer Assembleia de Trabalhadores de Justiça na qual tenha sido decidido pela greve ou que tenha mandatado o SOJA para declarar. O Ministério da Justiça adverte ainda que todos aqueles que aderirem a uma greve ilegal e não prestarem o seu trabalho ou que não se fizerem presentes ao serviço terão falta dupla, tal como estabelece a lei, e disse ainda que sequer foi informado antes, como impõe a lei. Noutro assunto, o Ministério da Educação anunciou recentemente um concurso público para a admissão de 11 mil professores, quando centenas de candidatos do último concurso voltaram a lançar críticas e exigir o ingresso imediato na carreira. O autodenominado Movimento Nacional, com Positiva Não Se Reprova, diz que vai continuar a lutar pelo ingresso na carreira. João Marcos.
O anúncio feito pela ministra da Educação, Luísa Grilo, despertou o chamado Movimento Nacional com Positiva Não Se Reprova, com integrantes que chegaram a ser detidos na província de Benguela, quando tentavam um contacto com o presidente João Lourenço, a quem pretendiam abordar o que chamam de injustiça. O porta-voz deste grupo de pressão, Dinas Katop, que lamenta a existência de milhares de crianças sem educação, reforça que a luta dos mais de 8 mil candidatos excluídos vai continuar.
Executivo tem esse conhecimento, até o tribunal tem esse conhecimento, porque no dia que os colegas foram detidos, o senhor José te disse, não, a senhora ministra da Educação, na promessa que fez, criou uma expectativa jurídica, então deve cumprir. Não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos novamente e grandemente exigir o enquadramento, que se cumpra comprometido, porque são 8 mil almas à espera. Será que o executivo vai matar a expectativa dessas 8 mil pessoas?
Invocando a lei dos concursos públicos, a ministra Luísa Grilo já fez saber que os candidatos excluídos deverão ser novamente submetidos a exames. À Voz da América, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, Ademar Ginguma, a par desta polêmica, disse que a sua organização chegou a dar conselhos ao Ministério da Educação na altura do concurso.
Eles fizeram o contrário, bom, eles fizeram uma espécie de propaganda, porque estávamos na véspera das eleições, fizeram politizar o concurso e o resultado é este. Agora, temos que olhar para a situação deles e dar-lhe alguma resposta. Não somos apenas um órgão de pressão e de colaboração, portanto, a nossa contribuição nisso limita-se em dar pareceres ao próprio Ministério da Educação. A nossa principal tarefa é com os professores que já estão no sistema.
À entrada do último ano letivo, Angola, segundo dados oficiais, precisava de 60 mil professores, cifra quase 6 vezes superior às admissões no anunciado concurso. A situação é tão preocupante que levou o governador da UILA, Nuno Bernabé Mahapi, a lançar avisos ao presidente João Lourenço.
O número de crianças fora do sistema de ensino na província da UILA é muito alto. E isto preocupa quem governa. E nós não nos sentimos felizes ao ver crianças que deviam estar nas escolas, mas por falta de salas de aulas, por falta de professores, não consigo dar essa resposta. Por isso aproveito esta oportunidade, na presença de Vossa Excelência, para refletirmos que precisamos dar uma resposta urgente.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Em Luanda, algumas organizações não-governamentais criaram a DEMNET Angola, uma rede angolana para a democracia. Plataforma da sociedade civil dedicada ao fortalecimento da democracia e incentivo à participação dos cidadãos nos processos eleitorais. O combate à abstenção é a primeira batalha desta rede, como nos diz desde Luanda o Coco Mukuta.
A conhecida festa da democracia em Angola não é bem-vinda para todos os angolanos. Números apontam para 54% da abstenção nas eleições de 24 de agosto de 2022. Em véspera do primeiro aniversário da realização das eleições gerais em Angola, cidadãos lamentam o facto das eleições não resultarem em elementos satisfatórios para as suas vidas. Tal como nos diz Vieira Bernardo Tomás, um dos cidadãos que preferiu não votar.
Estava esquentando muito a cabeça, toda hora votando, estou vendo de melhor nesse país, com muito sofrimento, por isso que não votei, não tem lógica. Não tem lógica sempre votar, não está movendo mudança.
Opinião contrária tem António Dialongo, que entende ser importante participar dos processos eleitorais.
Aqueles que não gostam de votar, digo que eles têm que ter uma força e uma coragem sempre para começar a votar, porque mesmo se eles não votar, eles que terão bilhetes, sempre o nome dele vai concorrer na lista.
Entretanto, Simão Ossi, um dos membros da DENET Angola, diz que é necessário não abordar as eleições gerais apenas em épocas eleitorais e prometem trabalhar para diminuir a abstenção dos próximos pleitos eleitorais.
A nossa grande preocupação está em olhar pelo número crescente de abstenção eleitoral em cada processo que Angola vai tendo. e queremos exatamente atuar nessa área junto com as organizações parceiras, no sentido de perceber, estudar, discutir e também influenciar com que os cidadãos que decidem em cada pleito não votar poderem mudar de ideia e conhecer a importância do voto, no sentido de que esse quadro que é apresentado em cada pleito eleitoral possa mudar nos próximos pleitos. O outro objetivo é que os cidadãos não possam só falar de eleições quando estamos nas vésperas. É necessário que falemos das eleições, porque eleições fazem parte do futuro, do nosso futuro. E quanto mais os cidadãos falarem, discutirem, debaterem sobre eleições, mais compreensão vão ter quando efetivamente chegarem em pleitos efetivos.
Kokimukuta, Luanda.
Falando de eleições, falamos também do Parlamento. O Presidente da Assembleia Nacional, a Presidente, aliás, da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, anunciou recentemente que em outubro arrancam as emissões da rádio e da televisão do Parlamento, uma exigência de vários setores e de partidos políticos há muito tempo. Entretanto, a Voz América foi saber de profissionais de várias associações de comunicação sobre o que pensam desta iniciativa. Manuel José.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a considera uma perda de tempo e, sobretudo, de dinheiro, sem necessidade.
Sabia, há um desperdício de ter uma divisão pública com três canais, que não passa lá grande coisa. O Estado já gasta dinheiro com isso. O Parlamento ter uma televisão é prioritário. Por quê? É prioritário? Não é.
A Cândido esclarece que tanto a rádio como a TV Parlamento são para funcionar em circuito fechado, sem qualquer intervenção de profissionais da comunicação. A ser assim, diz Luísa Rogério, a presidente da Comissão da Carteira e Ética, tanto a rádio como a TV não trarão nada de novo.
Se for um circuito aberto, ok, é bem-vindo. Se for um circuito fechado, será mais do mesmo. Será apenas mais do mesmo.
Na mesma linha de pensamento está um dos decanos do jornalismo angolano e também antigo secretário-geral do Sindicato Avelino Miguel.
É mais um passo errado que nós vamos dar, envolvendo a voltar somas de muito dinheiro. Esse tipo de sistema envolve muito dinheiro e nós, os contribuintes, estamos fartos de pagar dinheiro a uma comunicação social que está longe de poderem respeitar os parâmetros da liberdade de imprensa e da isenção da informação no país.
O jornalista e diretor da Rádio Despertar, Horácio dos Reis, entende que
não vejo que esses órgãos vão trazer algo de extraordinário. O palco do PAC deveria ser nos órgãos de comunicação social. Isso não acontece. O momento é impróprio para que a Assembleia Nacional possa ter um órgão exclusivamente dedicado às atividades que são realizadas pela Assembleia Nacional. É mais um passo que é dado para descredibilizar a Assembleia Nacional, que é tido como um dos órgãos que mais consome. É um sorvidor do dinheiro público.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta em 12.080 e 17.655 kHz, também em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Estamos na internet em voaportugues.com, no nosso site, e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X, com a referência VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é o mais 1-202-251-9466.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Está a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para o Namibe. O Estado angolano perdeu mais de 6 milhões de dólares nos últimos dias por esquemas de falsas declarações da exportação de produtos. A reportagem é do Armando Chicoca.
O intendente José Lolina, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe,
que a exportação de pedras de granitos efetuados a partir do porto do Namibe por algumas empresas, essas empresas não têm declarado as suas tonelagens que são exportadas para o exterior do país com exatidão. Tendo em conta a esta situação e dos documentos probatórios em posse do Serviço de Investigação Criminal, indo naquilo que é obediência ao despacho da PGR a nível da província do Namibe, foram essas mercadorias apreendidas e o responsável da referida empresa, Rockefeller Filho Limitada, foram estes constituídos, arguídos.
Outras duas empresas, também exportadoras de mármores e granito no sul de Angola, com passagem pelo porto comercial do Namibe, estão sob investigação do SIC local.
As investigações vão continuar. Serão aferidos outros processos de exportação para saber as condições que os nossos recursos têm saído para fora.
Nazaré Neto, presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe.
Está no segredo da justiça. Não posso me pronunciar. Nós fizemos a nossa parte e agora vamos aguardar pelo resultado das investigações que estão em curso.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Abrimos na capa da revista desportiva desta segunda-feira com a transferência deste verão, que é sem dúvida a do brasileiro Neymar, que aos 31 anos abandona a Europa para jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita, onde apesar da grande promoção paga com os petrodólares, o futebol tem muito pouca qualidade competitiva. Isso, dizem alguns observadores, poderá dificultar o regresso de Neymar em forma ou em alta à seleção brasileira. O jornal L'Équipe confirma hoje que o PSG e o clube saudita já alcançaram uma plataforma de entendimento, faltando apenas ultimar os detalhes finais do negócio, algo que deve ser resolvido nas próximas horas. Neymar e o clube já tinham chegado a acordo. Entretanto, para o lugar do Neymar, Paris Saint-Germain está interessado no jogador italiano Federico Chiesa e poderá em breve iniciar conversações para o contratar. A Juventus terá indicado que não venderá o jogador por menos de 50 milhões de euros. Em Moçambique, a União Desportiva do Songo recebe amanhã o Ferroviário de Maputo na abertura da 15ª jornada do Moçambola 2023 e vai realizar-se de forma antecipada devido à participação das duas equipas moçambicanas na primeira eliminatória das afrotaças que terão lugar no fim de semana. Os hidroelétricos vão receber o seu oponente após empatarem a zero frente ao Ferroviário de Quelimane em jogo da 14ª jornada, atrasando-se assim na perseguição ao líder da competição, visto que ocupam a terceira posição com 23 pontos, menos 4 que a Associação Black Bulls. Nos campeonatos europeus, em Portugal, o campeão e o vice-campeão entram hoje na prova, com o Moreirense a receber o Porto e o Benfica a visitar o Boa Vista. No fim de semana, o Sporting sofreu para vencer por 3-2 o Vizela em casa, depois de estar a vencer por 2-0. Na Inglaterra, o campeão e o vice entraram a ganhar, com o Manchester City a derrotar o Burnley por 3-0, enquanto o Arsenal superou com dificuldade o Nottingham Forest por 2-1. Ontem, no clássico Chelsea-Liverpool, as duas equipas aumentaram o recorde de 7 empates consecutivos. Agora, 1-1, num jogo em que o destaque foi o protesto de Mohamed Salah ao ser substituído. Na Espanha, o campeão começou com um tropeço ante o Getafe, 0-0, enquanto o segundo colocado na época e eterno rival, o Real Madrid, foi a Bilbao vencer o Athletic por 2-0. Hoje, entra em cena o Atlético de Madrid ante o Granada. A terminar, a Angola desistiu de participar das Olimpíadas de Xadrez da categoria de sub-16 a decorrer nos próximos dias na cidade de Eindhoven, em Holanda, devido à instabilidade cambial da moeda nacional, com reflexos diretos na variação acelerada dos preços dos bilhetes das companhias aéreas, disse a Federação Angolana de Xadrez em nota. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o novo governo tomou posse com 19 ministros e 15 secretários de Estado. O Lassana Kassamau viu analistas políticos sobre as expectativas quanto ao novo executivo.
Para o ativista social Soumaila Diallo, seria mais recomendável ter um elenco governamental reduzido e justifica porquê.
Um país com graves problemas financeiros, com uma dívida pública a rondar cerca de 79% do produto interno bruto e os salários dos titulares dos órgãos públicos não são salários assim tão baixos para o que é a realidade das nossas finanças públicas. Depois há um problema de falta de equilíbrio de género. Infelizmente, tal como a Assembleia Nacional Popular, o elenco governamental também apresenta apenas 8 mulheres num universo de 34 membros. Por outro lado, é um governo com um caráter político mais forte do que um caráter técnico, que é péssimo.
O ativista apresentou uma visão crítica sobre a escolha dos membros do governo para os setores da saúde e educação.
O setor educativo teve 3 anos de muitas paralisações e de crises profundas. Era preciso não só um ministro da educação capaz de recentrar a agenda educativa, mas também uma secretária de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica que conheça o setor educativo. Na saúde, nós temos um ministro que já teve 2 passagens pelo Ministério, mas que também não apresenta grandes resultados, apesar de termos uma secretária de Estado de Gestão Hospitalar que conhece a casa muito bem, que é uma técnica da casa.
Em relação à situação de segurança marcada nos últimos anos com raptos e espancamentos, Soumaila Diallo acrescenta:
sendo a coligação integradora de partidos cujos líderes foram perseguidos, foram limitados às suas liberdades de mobilidade e de exercício político, que consigam acabar com essa insegurança e que consigam, de uma vez por todas, garantir o exercício das liberdades fundamentais plasmadas na Constituição da República.
Quem também se juntou à análise face à composição do novo governo é o especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando da Fonseca.
Não se pode ver a composição do governo longe da forma como o nosso parlamento está composto. É um governo que tem figuras novas, de alguma forma respondendo os anseios da população guineense, que ao longo de muito tempo exige que o governo da Guiné-Bissau tenha figuras novas, porque já historicamente os guineenses são acostumados com ministros e governantes que, tempos em tempos, se mantêm no cargo, muda-se só de ministério.
Era Fernando da Fonseca, especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, analisando o novo elenco governamental que hoje entra em funções na Guiné-Bissau. Passando a semana para a Voz América.
Desta forma, estamos a terminar a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Já está aqui o Amancio Miguel para a próxima hora, em que, além da posse do novo governo na Guiné-Bissau, falaremos também sobre o novo ataque do Estado Islâmico em Moçambique e, atualmente, sobre os investimentos da Total naquela região no norte de Moçambique. Cabo Verde avança com um programa para legalização de imigrantes, documentação de imigrantes no exterior. Muito mais na próxima hora.
São neste momento 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. E esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, na sua companhia Nashua Nkalo, na sonoplastia, e Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Em destaque nas notícias, chefes de Estado e de Governo da África Ocidental decidiram negociar com a junta militar no Níger em vez de uma intervenção militar. Ucrânia apela a evacuação de civis perto da linha da frente no nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensifica os seus ataques. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Pode seguir-nos na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas, 31 minutos e 35 segundos. De seguida, o Noticiário Internacional com o Álvaro Lugero Andrade.
A União Africana anunciou hoje que vai realizar uma reunião para discutir a evolução da situação no Níger e os esforços para se encontrar uma solução. Num comunicado de imprensa publicado na rede social X, ex-Twitter, a União Africana informou que a reunião do Conselho de Paz decorre no momento em que os autores do golpe de Estado no Níger deram vários sinais de que estão abertos à negociação, embora tenham anunciado o processamento legal contra o presidente deposto Mohamed Bazoum por alta traição. A junta militar informou que ter evidências necessárias para processar o presidente deposto por alta traição e minar a segurança interna e externa do Níger, acrescentando, no entanto, que há uma campanha de desinformação contra a junta para tentar inviabilizar qualquer solução negociada para a crise, a fim de justificar a intervenção militar em nome da CDAO. Caças britânicos interceptaram na manhã de hoje dois bombardeiros russos de patrulha marítima a norte da Escócia, informou o Ministério da Defesa inglês citado pela Sky News. James Heppey, o ministro responsável pela pasta das Forças Armadas, explicou que os aviões estavam já prontos para combater qualquer ameaça potencial ao território do Reino Unido. A notícia surge depois de também hoje caças F-16 da Holanda terem sido mobilizados para interceptar igualmente dois bombardeiros russos que se dirigiam para o espaço aéreo do país e, consequentemente, da NATO. E os militares americanos confirmaram que 4 aeronaves militares russas foram rastreadas perto do estado americano do Alasca no final de ontem e nas primeiras horas de hoje. A Organização Médicos Sem Fronteiras pediu hoje ajuda internacional urgente para os mais de 358 mil sudaneses que se refugiaram na cidade fronteiriça de Adré, no leste do Chad, devido ao conflito no país desde abril. Num comunicado a que a AFP teve acesso, a organização não-governamental disse estar presente em 3 campos de refugiados, com aproximadamente 2 mil pessoas a chegarem todos os dias. A coordenadora de emergência daquela organização no Chad, Susana Borges, alerta que os campos existentes estão na sua capacidade máxima e que as pessoas estão a ser transferidas para outros locais longe da cidade, onde estão a ser construídos novos campos, que, no entanto, não têm condições ainda para acomodar as pessoas transferidas. A Comissão Etíope de Direitos Humanos manifestou hoje sua grave preocupação com os combates ferozes que ocorreram na região do norte de Amhara este mês e revelou uma onda de prisões de membros da etnia Amharas. A Comissão recebeu denúncias de violações de direitos humanos antes e depois da declaração do estado de emergência pelo Governo Federal. No Irã, as forças de segurança iranianas prenderam 8 suspeitos estrangeiros depois de deterem um atirador no assassinato de uma pessoa no santuário muçulmano xiita, revelaram as autoridades nesta segunda-feira. Música
13:35 aqui em Washington, espaço para reportagem e análise, começando na Guiné-Bissau, onde um especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando Fonseca, defende que o novo governo não deve ser descolado do quadro parlamentar, mas o ativista social Soumaila Diallo considera excessivo o número de membros do Executivo, tendo em conta os problemas financeiros que o país enfrenta. É a reportagem de Lassana Kassamá.
Para o ativista social Soumaila Diallo, seria mais recomendável ter um elenco governamental reduzido e justifica porquê.
Um país com graves problemas financeiros, com uma dívida pública a rondar cerca de 79% do produto interno bruto e os salários dos titulares dos órgãos públicos não são salários assim tão baixos para o que é a realidade das nossas finanças públicas. Depois há um problema de falta de equilíbrio de género. Infelizmente, tal como a Assembleia Nacional Popular, o elenco governamental também apresenta apenas 8 mulheres num universo de 34 membros. Por outro lado, é um governo com um caráter político mais forte do que um caráter técnico, que é péssimo.
O ativista apresentou uma visão crítica sobre a escolha dos membros do governo para os setores da saúde e educação.
O setor educativo teve 3 anos de muitas paralisações e de crises profundas. Era preciso não só um ministro da Educação capaz de recentrar a agenda educativa, mas também uma secretária de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica que conheça o setor educativo. Na saúde, nós temos um ministro que já teve 2 passagens pelo Ministério, mas que também não apresenta grandes resultados, apesar de termos uma secretária de Estado de Gestão Hospitalar que conhece a casa muito bem, que é uma técnica da casa.
Em relação à situação de segurança marcada nos últimos anos, com raptos e espancamentos, Soumaila Diallo acrescenta.
Sendo a coligação integradora de partidos cujos líderes foram perseguidos, foram limitados às suas liberdades de mobilidade e de exercício político, que consigam acabar com essa insegurança e que consigam, de uma vez por todas, garantir o exercício das liberdades fundamentais plasmadas na Constituição da República.
Quem também se juntou à análise face à composição do novo governo é o especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando da Fonseca.
Não se pode ver a composição do governo longe da forma como o nosso Parlamento está composto. É um governo que tem figuras novas, de alguma forma respondendo os anseios da população guineense, que ao longo de muito tempo exige que o governo da Guiné-Bissau tenha figuras novas, porque já historicamente os guineenses são acostumados com ministros e governantes que, tempos em tempos, se mantêm no cargo, muda-se só de ministério.
Era Fernando da Fonseca, especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, analisando o novo elenco governamental que hoje entra em funções na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. 13:38 aqui em Washington. Vamos a Moçambique. O grupo radical Estado Islâmico reivindica neste domingo ter morto 7 militares do exército moçambicano e ferido outros 10 no ataque contra a posição na base de Catupa, no distrito de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, que os seus afiliados tinham perdido para as forças governamentais há um ano. Reporta André Batista.
Através dos seus canais de propaganda, o grupo de estéreo invadido a base de Catupa, na zona de Macomia, na madrugada de terça-feira 8, num intenso combate que durou cerca de 13 horas, forçando a fuga das forças governamentais que tinham ocupado a base em julho de 2023, após expulsar os sérvios da insurgência em Cabo Delgado. Há mortos e feridos, bem como a posse de armas. 7 mortos e 10 feridos, descreve o comunicado divulgado domingo 13 num dos seus canais de propaganda. A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente o comunicado, que circula desde o início da manhã do domingo em vários canais de mídia e redes sociais. Uma fonte militar disse à Voz da América que uma das vítimas do ataque é o sargento Rice, que estava na frente de Macomia para devolver o sossego à população local, que vive meses de aparente calma. Entretanto, um morador local contou à Voz da América que as forças governamentais passaram com vários corpos num carro militar em direção a Pemba poucos dias após o ataque de Catupa, sugerindo terem sido alvos de ataques insurgentes. Um outro morador, citando um parente local, disse que...
Invadiram,
Os insurgentes invadiram a base de Katuka, mataram militares e saquearam armas. Haviam 3 brancos com armas automáticas do lado dos insurgentes. Foi por isso que as forças abandonaram e deixaram a base, mas depois as forças moçambicanas recuperaram a base. O ataque ocorreu 5 dias depois do presidente da República, Filipe Nyusi, ter reinaugurado um estabelecimento bancário na Vila 7 distrital de Palma e inaugurado um troço de 70 km de estrada no distrito de Moeda. Refira-se que a base de Katupa foi capturada a 14 de julho de 2022 e que era considerada uma das principais bases do grupo e que, segundo o governo, alojava os cérebros da insurgência em Cabo Delgado depois de terem sido expulsos da base de Mbau em 2021. A Voz da América tentou obter confirmação do ataque por parte das autoridades ou um comentário, mas sem qualquer sucesso até o momento. André Batista, para a Voz da América.
13 horas e 40 minutos, desde Washington, D.C., esta é a Voz da América em português. O diretor-geral da Total Energies, Maxime Robillard, diz que os benefícios decorrentes da exploração do gás natural da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, devem beneficiar em primeira mão as comunidades locais e considerem justo que os jovens ali naturais não sejam prioritários na contratação da mão de obra para os projetos em curso. Ramos Miguel e os detalhes.
Para analistas, isto significa um reconhecimento por parte da Total e do governo de Moçambique de que existem ali graves problemas de exclusão e de desenvolvimento. É justo que os nativos, sobretudo os jovens, tenham prioridade, pelo menos para viabilizar serviços que não requerem muita especialização, disse Rabilau, acrescentando que os benefícios decorrentes da exploração de recursos naturais, na primeira instância, devem ser sentidos pelas comunidades locais, para depois serem expandidos para o resto do país. O diretor-geral da Total referiu-se a esta a nova visão da companhia.
Quando iniciamos o projeto, era muito importante e queríamos que, dentro das pessoas que iam construir a empresa, seriam pessoas de Palma, pessoas de Senga, que os trabalhadores mesmo tenham acesso à possibilidade de trabalhar, e eu sei que foi o caso. Então, isso é o nosso propósito. Tudo o que vamos fazer, queremos fazer juntos. Cada passo que demos, cada obra que fazemos, eu acho que é justo, é necessário que sejam as pessoas de Cabo Delgado, as pessoas de Palma, as pessoas de Senga que se beneficiem e que tenham trabalho também.
O economista e analista político Custódio Dias disse que há bastante tempo que os jovens de Cabo Delgado se vêm queixando de estarem a ser preteridos na contratação da mão de obra, dando-se primazia a pessoas de fora da província, mesmo para empresas de prestação de serviços, e o governo de Moçambique tem culpa nisso porque permite que isso aconteça. Anotou que o governo sempre negou que a guerra em Cabo Delgado tenha algumas causas internas e o descontentamento dos jovens por se sentirem excluídos pode ser capitalizado pelos jihadistas. Já para o sociólogo e analista político João Feijó, a nova visão da Total significa o reconhecimento de que em Cabo Delgado há problemas de exclusão e de desenvolvimento, que são algumas das causas da violência armada naquela província.
O conflito tem razões internas, causadas por conflitos internos dentro da sociedade moçambicana, relacionados até com a exclusão. Ele negava estes fatores internos relacionados com fenómenos de pobreza, de exclusão e de desenvolvimento. Ele acaba por contribuir agora para um consenso mais alargado que há problemas de desenvolvimento e de exclusão ali.
O governador provincial de Cabo Delgado, Evaristo Tawabo, não escondeu a sua satisfação com o anúncio feito pela Total.
Essa é a visão do diretor geral Maxime. É bem-vinda para nós todos, porque exatamente não faz sentido a que a determinadas atividades seja usada gente vinda de muito longe, quando os locais mesmo ainda podem realizar essa atividade.
Entretanto, o empresário Carlos Martini diz que isso só será possível se o setor privado tiver uma maior participação nos negócios ligados à indústria extrativa, para que as pequenas e médias empresas possam continuar a ser aquelas que criam mais postos de trabalho. Repare que até para o fornecimento de pequeno almoço aos trabalhadores da Total, antes da suspensão das atividades, havia sido contratada uma empresa estrangeira, lamentou aquele empresário. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo, vamos agora a Cabo Verde. As autoridades deste país iniciaram a regularização de documentação dos cidadãos das comunidades imigradas e atribuição de nacionalidade aos descendentes. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que a campanha, que decorre de forma gratuita até o final do corrente ano para os imigrantes na parte continental, Cabo Verde faz parte do continente africano, visa, segundo o ministro das Comunidades, fazer justiça, facto enaltecido pelos beneficiários do projeto. Eugênio.
Com a aprovação da nova lei da nacionalidade, o governo, conforme o ministro Jorge Santos, decidiu montar uma equipa técnica que engloba os Ministérios das Comunidades e da Justiça, no sentido de atribuir a documentação às pessoas muitas já idosas e a nacionalidade cabo-verdiana aos seus filhos e netos. Tendo em conta as difíceis condições das comunidades cabo-verdianas em África, Santos explica que o Executivo decidiu levar a cabo uma campanha gratuita que arrancou na Costa do Marfim.
Porque o Cabo Verde quer é fazer justiça, é reconhecer essas comunidades e unir, acima de tudo, unir a família cabo-verdiana da diáspora. Porque tanto se fala da nossa diáspora, que é preciso, de facto, unirmos essa diáspora à volta dos grandes objetivos, que é o desenvolvimento do país.
Para o neto de Brevenses, Rodrigues El Sheikh, residente na Costa do Marfim, trata-se de uma grande medida e os imigrantes e descendentes agradecem.
Muita dificuldade para os compatriotas de diáspora de obter uma segunda nacionalidade. Quando a pessoa precisa de fazer alguma coisa, a gente precisa de ter um documento. Muita dificuldade de abrir uma conta na banco, ter um número de telefone, pagar fatura de eletricidade, sem documentos do país. O governo de Cabo Verde faz uma coisa excepcional para a diáspora de Cabo Verdeanos.
Descendente de Cabo Verdeanos e nascido na Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe, Teobaldo Cabral aplaude a medida e diz que se trata de uma excelente oportunidade para a oficialização com a terra dos seus avós.
Eu acho que é extremamente importante, até porque se formos um bocadinho ao passado e a história da imigração conturbada levou a que muitos filhos de Cabo Verde que vieram parar, pelo menos a diáspora, nesse caso São Tomé e Príncipe, havia muita confusão com a questão da documentação. Esta oportunidade de Cabo Verde abre para os seus filhos e sobretudo para os filhos dos imigrantes ou gentes de segunda, terceira e quarta geração, como é o meu caso, é extremamente importante porque nos permite, de forma oficial, estar vinculados ao Estado cabo-verdiano, a Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, uma procuradora da Geórgia parece pronta para apresentar o seu caso contra o ex-presidente Donald Trump diante de um grande júri nesta semana. Apesar das rígidas medidas de segurança, algumas autoridades estão preocupadas com o facto de que a violência possa acompanhar uma possível quarta acusação de Trump por interferência nas eleições.
As medidas de segurança são rígidas no condado de Fulton, estado da Geórgia, antes de uma possível quarta acusação do antigo presidente Donald Trump. Espera-se que a procuradora distrital do condado de Fulton, Fanny Willis, apresente o seu caso a um grande júri esta semana. Ela investiga se Trump pressionou as autoridades estaduais a alterar o resultado da eleição presidencial de 2020 e conspirar para usar eleitores falsos. O antigo presidente chama a investigação da Geórgia de caça às bruxas. O chefe da Comissão de Eleições, Gabriel Sterling, que ajudou na recontagem de votos presidenciais de 2020 naquele estado, pode ser chamado para testemunhar no caso.
Contamos os votos 3 vezes. Ele perdeu no estado e continua dizendo que não perdeu. E isso está a criar muita tensão e muito caos.
Gabriel Sterling foi questionado se as fortes críticas públicas de Trump à procuradora Fanny Willis poderiam levar a algum tipo de violência.
Não vai ser um grupo de conspiradores juntos. Será um indivíduo provavelmente mentalmente instável que será radicalizado nesse processo.
Se o antigo presidente for de facto indiciado na Geórgia, os eleitores precisarão de avaliar cuidadosamente a sua candidatura presidencial para 2024, disse o candidato presidencial republicano Chris Christie na ABC.
E o que eu acho que os eleitores republicanos terão de se perguntar são 2 coisas. Primeiro, será que ele, indiciado em 4 casos diferentes por causa da sua conduta, pode realmente ser alguém que irá derrotar Joe Biden ou qualquer outro democrata em novembro de 2024?
O próprio presidente Joe Biden está a ser investigado por suposta má gestão de documentos sigilosos. Um procurador especial foi nomeado na semana passada para investigar de forma mais independente Hunter Biden, o filho do presidente, nos seus negócios no estrangeiro. O representante democrata Jamie Raskin comentou o caso na ABC.
Todos nós parecemos claros que esse indivíduo era viciado em drogas e fez coisas realmente ilegais e erradas. E dissemos que o sistema de justiça deve seguir o seu curso.
Depois da recente revelação do acordo de confissão de culpa de Hunter Biden por sonegação de impostos e posse ilegal de armas, as perspectivas do seu caso ir agora a julgamento são muito maiores, de acordo com os procuradores.
Agentes de saúde dizem que pelo menos 26 civis foram mortos num ataque de drones numa pequena região de Amara, na Etiópia. Forças do governo federal e uma milícia regional que lutam do mesmo lado durante a recente guerra na região de Tigray lutam entre si nos últimos 4 meses, como dá aqui os detalhes a Ana Guedes.
O ataque domingo ocorreu na cidade central de Finot Selam, na zona oeste de Gojan, na região da Amara, na Etiópia. O médico do hospital Finot Selam, que falou sob condição de anonimato, disse que os feridos começaram a chegar por volta do meio-dia. Ele diz que há muitas pessoas que morreram no local do acidente, mas não temos números exatos disso. Mas os que chegaram aqui e faleceram são cerca de 26 pessoas, pelo menos até agora. A milícia Amara, conhecida como FAN, lutou ao lado das tropas federais contra as forças de Tigray durante a guerra de 2 anos que terminou em novembro passado na região de Tigray. A luta entre o governo federal e FAN começou em abril, quando o governo ordenou que a milícia se entregasse à polícia e aos militares do país após o acordo de paz em Tigray. Suprimentos essenciais para salvar vidas, incluindo tanques de oxigênio, estão a acabar devido a bloqueios de estradas na área, de acordo com os profissionais de saúde em Finot Selam. O médico diz que o hospital lutou para lidar com os feridos do ataque de drone. O médico diz que o hospital não tinha capacidade para atender nem mesmo os que vieram ontem. Havia mais de 100 feridos que chegaram no início e muito mais depois disso. A Comissão Etíope de Direitos Humanos, em comunicado divulgado segunda-feira, disse que recebeu relatos confiáveis de bombardeios em Finot Selam, bem como em 2 outros locais na região da Amara, Buri e Dreba Birã. A comissão também disse que civis foram espancados e mortos em muitas áreas de Beirdar, a capital da região da Amara. O governo etíope anunciou a prisão de 23 indivíduos em relação ao que chamou de atividades ilegais na última sexta-feira, 10 dias depois de se declarar o estado de emergência em Amara. Entre os detidos estavam o parlamentar da oposição, Christian Tadel, e o editor-chefe do jornal online Alpha Media, Bekalu Alamaru.
Abrimos na capa da revista desportiva desta segunda-feira com a transferência deste verão, que é sem dúvida a do brasileiro Neymar, que aos 31 anos abandona a Europa para jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita, onde apesar da grande promoção paga com os petrodólares, o futebol tem muito pouca qualidade competitiva. Isso, dizem alguns observadores, poderá dificultar o regresso de Neymar em forma ou em alta à seleção brasileira. O jornal L'Équipe confirma hoje que o PSG e o clube saudita já alcançaram uma plataforma de entendimento, faltando apenas ultimar os detalhes finais do negócio, algo que deve ser resolvido nas próximas horas. Neymar e o clube já tinham chegado a acordo. Entretanto, para o lugar do Neymar, Paris Saint-Germain está interessado no jogador italiano Federico Chiesa e poderá em breve iniciar conversações para o contratar. A Juventus terá indicado que não venderá o jogador por menos de 50 milhões de euros. Em Moçambique, a União Desportiva do Songo recebe amanhã o Ferroviário de Maputo na abertura da 15ª jornada do Moçambola 2023 e vai realizar-se de forma antecipada devido à participação das 2 equipas moçambicanas na primeira eliminatória das afrotaças que terão lugar no fim de semana. Os hidroelétricos vão receber o seu oponente após empatarem a 0 frente ao Ferroviário de Quelimane em jogo da 14ª jornada, atrasando-se assim na perseguição ao líder da competição, visto que ocupam a 3ª posição com 23 pontos, menos 4 que a Associação Black Bulls.
Música.
Nos campeonatos europeus em Portugal, o campeão e o vice-campeão entram hoje na prova, com o Moreirense a receber o Porto e o Benfica a visitar o Boa Vista. No fim de semana, o Sporting sofreu para vencer por 3-2 o Vizela em casa, depois de estar a vencer por 2-0. Na Inglaterra, o campeão e o vice entraram a ganhar, com o Manchester City a derrotar o Burnley por 3-0, enquanto o Arsenal superou com dificuldade o Nottingham Forest por 2-1. Ontem, no clássico Chelsea-Liverpool, as duas equipas aumentaram o recorde de 7 empates consecutivos. Agora, 1-1, num jogo em que o destaque foi o protesto de Mohamed Salah ao ser substituído. Na Espanha, o campeão começou com um tropeço ante o Getafe, 0-0, enquanto o segundo colocado na época e eterno rival, o Real Madrid, foi a Bilbao vencer o Athletic por 2-0. Hoje entra em cena o Atlético de Madrid ante o Granada. A terminar, a Angola desistiu de participar das Olimpíadas de Xadrez da categoria de sub-16 a decorrer nos próximos dias na cidade de Eindhoven, em Holanda, devido à instabilidade cambial da moeda nacional, com reflexos diretos na variação acelerada dos preços dos bilhetes das companhias aéreas, disse a Federação Angolana de Xadrez em nota.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Estimado ouvinte, são 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina na sua companhia Nashuan Kale, Leo Sahilo e eu, Amães Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e durante a transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet www.voaportugues.com. Pode nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram, bastando para estar a escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, a União Africana vai analisar a situação no Níger e caças do Reino Unido perseguem bombardeiros russos. Nesta segunda-feira, vamos passar para já para o espaço de reportagem. Vamos para uma notícia de Cabo Verde. O ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, defende hoje medidas para que as mudanças de governo inconstitucionais que têm ocorrido em países da sub-região não façam escola. Ao falar numa cerimónia de posse de 4 dirigentes do Ministério, Figueiredo Soares afirmou que o contexto é, infelizmente, marcado por sucessivas mudanças de governo inconstitucionais na área da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, que exigem respostas à altura para que não façam escola na nossa sub-região e para que se possa reverter, na medida do possível, as situações de golpe de Estado. Ele continuou afirmando que, neste quadro, a Direção Nacional de Política Externa e Integração Regional terá um papel fundamental para que, junto com o Instituto Diplomático de Cabo Verde, analise as questões de insegurança, sublinhou o chefe da diplomacia cabo-verdiano, concluindo que são questões cada vez mais globais e nenhum país está imune. Na sexta-feira, o presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, afirmou que qualquer oposição a qualquer intervenção militar no Níger e garantiu que dificilmente o país vai integrar uma força dessa natureza no âmbito da Organização da África Ocidental. 14 horas e 3 minutos aqui em Washington, de Cabo Verde para a Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, o novo governo tomou posse. O especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando da Fonseca, defende que o novo governo não deve ser descolado do quadro parlamentar. Mas o ativista Sumaila Jaló considera excessivo o número de membros do executivo, tendo em conta os problemas financeiros que o país enfrenta. É a reportagem de Lassana Kassamá.
Para o ativista social Sumaila Jaló, seria mais recomendável ter um elenco governamental reduzido e justifica porquê.
Um país com graves problemas financeiros, com uma dívida pública a rondar cerca de 79% do produto interno bruto, e os salários dos titulares dos órgãos públicos não são salários assim tão baixos para o que é a realidade das nossas finanças públicas. Depois há um problema de falta de equilíbrio de género. Infelizmente, tal como a Assembleia Nacional Popular, o elenco governamental também apresenta apenas 8 mulheres num universo de 34 membros. Por outro lado, é um governo com um caráter político mais forte do que um caráter técnico, que é péssimo.
O ativista apresentou uma visão crítica sobre a escolha dos membros do governo para os setores da saúde e educação.
O setor educativo teve 3 anos de muitas paralisações e de crises profundas. Era preciso não só um ministro da educação capaz de recentrar a agenda educativa, mas também uma secretária de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica que conheça o setor educativo. Na saúde, nós temos um ministro que já teve 2 passagens pelo Ministério, mas que também não apresenta grandes resultados, apesar de termos uma secretária de Estado de Gestão Hospitalar que conhece a casa muito bem, que é uma técnica da casa.
Em relação à situação de segurança marcada nos últimos anos com raptos e espancamentos, Sumaila Jaló acrescenta.
Sendo a coligação integradora de partidos cujos líderes foram foram perseguidos, foram limitados as suas liberdades de mobilidade e de exercício político, que consigam acabar com essa insegurança e que consigam, de uma vez por todas, garantir o exercício das liberdades fundamentais plasmadas na Constituição da República.
Quem também se juntou à análise face à composição do novo governo é o especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, Fernando da Fonseca.
Não se pode ver a composição do governo longe da forma como que o nosso parlamento está composto. É um governo que tem figuras novas, de alguma forma respondendo os anseios da população guineense, que ao longo de muito tempo exige que o governo da Guiné-Bissau tenha figuras novas, porque já historicamente os guineenses são acostumados com ministros e governantes que tempos em tempos se mantêm no cargo, muda-se só de ministério.
Era Fernando da Fonseca, especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, analisando o novo elenco governamental que hoje entra em funções na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. São 14 horas, 6 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Da Guiné para Angola, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, anunciou que tanto a rádio como a televisão do Parlamento do país começam a emitir já em outubro próximo. Profissionais e classes jornalistas dizem ser mais do mesmo. Manuel José.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a considera uma perda de tempo e, sobretudo, de dinheiro sem necessidade.
Havia anos perdidos no tema de divisão pública com três canais, que não passa lá grande coisa. O Estado já gasta dinheiro com isso. O Parlamento tem uma televisão, é prioridade. Prioridade por quê? É prioritário? Não é.
A Cândido esclarece que tanto a rádio como a TV Parlamento são para funcionar em circuito fechado, sem qualquer intervenção de profissionais da comunicação. A ser assim, diz Luísa Rogério, a presidente da Comissão da Carteira e Ética, tanto a rádio como a TV não terão nada de novo.
Se for um circuito aberto, ok, é bem-vindo. Se for um circuito fechado, será mais do mesmo. Será apenas mais do mesmo.
Na mesma linha de pensamento está um dos decanos do jornalismo angolano e também antigo secretário-geral do sindicato, Avelino Miguel.
É mais um passo errado que nós vamos dar, envolvendo a voltar a somas de muito dinheiro. Esse tipo de sistema envolve muito dinheiro e nós, os contribuintes, estamos fartos de pagar dinheiro a uma comunicação social que está longe de poder respeitar os parâmetros da liberdade de imprensa e da isenção da informação no país.
O jornalista e diretor da Rádio Despertar, Horácio dos Reis, entende que...
Não vejo que esses órgãos vão trazer algo de extraordinário. O palco do debate deveria ser nos órgãos de comunicação social. Isso não acontece. O momento é impróprio para que a Assembleia Nacional possa ter um órgão exclusivamente dedicado às atividades que são realizadas pela Assembleia Nacional. É mais um passo que é dado para descredibilizar a Assembleia Nacional, que é tido como um dos órgãos que mais consome. É um sorvidor do dinheiro público.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O grupo radical Estado Islâmico reivindicou domingo dia 13 ter morto 7 militares do exército moçambicano e ferido outros 10 no ataque contra uma posição na base Catupa, distrito de Macomia, província de Cabo Delgado, que os aliados tinham perdido para as forças governamentais há um ano, reporta André Batista.
Através dos seus canais de propaganda, o grupo de Estéreo Fadido, Paz de Catupa, na zona de Macomia, na madrugada terça-feira 8, num intenso combate que durou cerca de 13 horas, forçando a fuga das forças governamentais que tinham ocupado a base em julho de 2023, após expulsar os sérvios da insurgência em Cabo Delgado. Há mortos e feridos, bem como a posse de armas. 7 mortos e 10 feridos, descreve o comunicado divulgado domingo 13 num dos seus canais de propaganda. A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente o comunicado, que circula desde o início da manhã do domingo em vários canais de mídia e redes sociais. Uma fonte militar disse à Voz da América que uma das vítimas do ataque é o sargento Rice, que estava na frente de Macomia para devolver o sossego à população local, que vive meses de aparente calma. Entretanto, um morador local contou à Voz da América que as forças governamentais passaram com vários corpos num carro militar em direção a Pemba poucos dias após o ataque de Catupa, sugerindo terem sido alvos de ataques insurgentes. Um outro morador, citando um parente local, disse que...
Invadiram,
Os insurgentes invadiram Bast Katuba, mataram militares e saquearam armas. Haviam 3 brancos com armas automáticas do lado dos insurgentes. Foi por isso que as forças abandonaram e deixaram a base, mas depois as forças moçambicanas recuperaram a base. O ataque ocorreu 5 dias depois do presidente da República, Filipe Nyusi, ter reinaugurado um estabelecimento bancário na Fila 7, distrital de Palma, e inaugurado um troço de 70 km de estrada no distrito de Moeda. Refira-se que a base de Katuba foi capturada a 14 de julho de 2022 e que era considerada uma das principais bases do grupo e que, segundo o governo, alojava os cérebros da insurgência em Cabo Delgado depois de terem sido expulsos da base de Mbau em 2021. A Voz da América tentou obter confirmação do ataque por parte das autoridades ou um comentário, mas sem qualquer sucesso até o momento. André Batista, para a Voz da América.
Entretanto, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos propõe a aprovação urgente de uma lei que torne mais fácil o processo de reconciliação nacional nas zonas afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado. Sem isso, diz Bitone, as feridas provocadas pelos ataques terroristas poderão nunca sarar. Francisco Júnior.
Uma legislação que promova a paz verdadeira e torne mais fácil o processo de reconciliação nas zonas afetadas pelo terrorismo em Moçambique é o que defende Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
Essa lei sempre é necessária, em qualquer país. Para quê? Porque o que é mais importante do que perdão é a reconciliação daqueles que vão viver juntos durante muito tempo, nas comunidades. É esta parte que eu digo que as nossas leis sobre a paz, sobre os acordos de reconciliação, temos vários DDRs, eles devem terminar com um capítulo ou uma lei de inserção. Porque ali só estamos a ouvir, receberam kits, cada um vai à sua comunidade, lá onde ofendeu. Então, quem vai garantir que aquele que foi ofendido lá lhe perdoe, conviva com ele? Quem vai garantir isso? Porque ele não está obrigado com aquelas leis da amnistia a perdoar o vizinho que lhe causou danos. Esse é que é o problema, é que é um vazio. Portanto, é isso que eu estou a tentar sublinhar, de que o ciclo da lei, o mecanismo, não está completo. Ele tem que ir até atingir aquele que sofreu danos concretos pelos atos praticados por aqueles que agora regressam para as suas comunidades.
Uma comissão da verdade, como na África do Sul. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que não tem a certeza se essa seria a solução ideal. Mas para ele, a experiência do Ruanda, cuja população se reconciliou e aparentemente com sucesso depois do genocídio de 1994, que envolveu Hutus e Tutsis, poderia ser útil. Luís Bitone sugere que na elaboração da lei sobre a reconciliação nacional se envolvam, para além de juristas, outros especialistas em outras matérias.
Envolvendo todo o conhecimento nacional, portanto, envolvendo especialidades relevantes. Como dizia, antropologia, para você fazer uma lei penal, a antropologia é essencial, a sociologia é essencial, a psicologia é essencial. E nós temos um mosaico de sistemas normativos, de tradições, que diferem de zona em zona. Então, para você fazer uma lei geral, é preciso ir ao encontro desses valores e extrair o denominador comum, que vai informar a lei comum. E isso nós não fazemos muito, infelizmente.
E ainda de acordo com Luís Bitone, não se deve olhar apenas para o terrorismo. Moçambique já viveu outros conflitos e com consequências dramáticas. Por isso, a lei a ser aprovada deve ser abrangente.
Os grandes problemas que hoje na comunidade temos, cada um chamar, você é da MDM, você é da RNAM, você é da... É que nós descuramos um pouco esse aspecto. Portanto, desde a guerra dos 16 anos e pontos superiores, nós cuidamos muito da amnistia, do perdão, cuidamos muito disto e da paz entre os beligerantes, tanto os atores políticos do conflito, mas não cuidamos sobre os autores materiais. Pelo contrário, o autor material nós só perdoamos e amnistiamos. Não é que aquilo que você fez, você assassinou 20 pessoas, vai para casa, já ninguém vai lhe perseguir. Isso é, o Estado, o Ministério Público não vai lhe perseguir. Mas será que o vizinho que viu o seu marido, a vizinha que viu o seu marido, ou o vizinho que viu a sua esposa ser, se revê naquele indulto, naquele perdão? Se revê? Não. Ele continua magoado. Então, como é que fazes? É preciso atingir ele, que este perdão, que é bom, que foi feito, essa amnistia, que atinja aquele cidadão. Que ele, na comunidade, diga sim, sim. Agora sim. Provavelmente ele queira só um pedido de desculpas públicos daquele vizinho, que foi um período. Mas quem garante isso? Quem faz isso no processo? Nunca se fez isso. Então é isso. O que estamos a dizer é, não pode ser depois. É que precisamos de construir que qualquer conflito que nós tivermos seja orientado por este instrumento jurídico.
A neuropsicóloga clínica Ana Mota Teles, especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, concorda com a opinião do presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Ana Teles, que já esteve a trabalhar em Cabo Delgado e nas zonas afetadas pelo terrorismo, desenvolveu um plano de longo prazo abrangente de construção da paz sustentável para Moçambique, assente em 10 pilares. Entre outros, o plano contém indicações precisas sobre o que deve ser feito, por exemplo, para se evitar a radicalização e o extremismo violento no país. A neuropsicóloga clínica, que também é perita externa da Comissão Europeia e formadora do curso de pensamento crítico para efetivos da NATO, diz que para se promover a paz duradoura em Moçambique, é necessário que se escute com atenção as comunidades atingidas pelos conflitos.
Todos revelam que a amnistia tem se revelado muito útil para a promoção do abandono do movimento terrorista, mas não pode ser feita apenas dessa forma. A pessoa é perdoada pelo sistema, mas não pela comunidade, que não sabe se pode confiar ou não naquele vizinho. A desconfiança, o mal-estar da população vão levar a que as causas individuais de radicalização se repitam. E o mais certo é aquele elemento voltar para o movimento. Então é necessário criar uma intervenção, um programa de reinserção na comunidade, para que a comunidade possa ter alguma garantia que aquela pessoa refletiu sobre os seus erros e é capaz agora de fazer escolhas diferentes para resolver os seus problemas. Nesse sentido, cada um destes indivíduos pode ser levado a uma comissão após o indulto, pela própria população ou pela família, numa espécie de juizado de paz ou de arbitragem, para que possa pedir perdão e demonstrar que está disposto a redimir-se pelos seus erros.
Ainda segundo Ana Mota Teles, o apoio psicossocial à população atingida pelo terrorismo ainda é necessário e deve ser permanente.
Aliás, o acompanhamento psicológico devia ser obrigatório para todos os que foram levados e forçados a juntar-se ao movimento. Quer dizer, devia ser obrigatoriamente disponibilizado para todos os que regressaram. Falo daquelas crianças e mulheres que foram levadas à força pelos terroristas. Os testemunhos que recolhi em Cabo Delgado falam de verdadeiras torturas psicológicas, de métodos muito estudados e amplamente colocados em prática em África, que levam a desfazer a pessoa por dentro para voltar a erguer do jeito mais macabro que consegui pensar. Estas mulheres e crianças precisam de encontrar perdão na comunidade para que possam também fazer as pazes consigo mesmas e se possam voltar a fazer pessoas do jeito que eram antes de serem levadas e de terem sofrido tudo o que sofreram. Falamos de execuções sumárias em público, de chicotadas, de mutilações, de beber sangue humano, enfim. Julgo que as comunidades terem um local onde podem apresentar queixa e ambos os lados serem obrigados a se ouvirem poderá ser muito positivo para todos, desde que todo o processo seja organizado por comissões provinciais, que poderão ser itinerantes pelos distritos, com uma equipa de reinserção com os profissionais de psicologia, direito, ação social, sociologia, antropologia e medicina tradicional africana. Acredito que assim conseguiremos contribuir para a paz sistémica e para o futuro desejado, que os especialistas apontam serem necessários cerca de 20 anos até ser atingido.
A neuropsicóloga clínica Ana Mota Teles, especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, a falar à Voz da América. Os ataques terroristas na província norteña de Cabo Delgado começaram em outubro de 2017 e já provocaram o deslocamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas e milhares de mortos. A intervenção das forças de segurança moçambicanas e do Ruanda e também da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, está a ter sucesso e a população deslocada já está a regressar às suas zonas de origem. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
14 horas e 23 minutos, ou melhor, 14 horas e 20 minutos aqui em Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E caminhando para o final, momento agora para o resumo de notícias. A União Africana anunciou hoje que vai realizar uma reunião para discutir a evolução da situação no Níger e os esforços para encontrar uma solução. Num comunicado de imprensa publicado no X, a plataforma que era conhecida como Twitter, a União Africana diz que a reunião do Conselho de Paz e Segurança, órgão responsável pelos conflitos e questões de segurança, decorre no momento em que os autores do golpe de Estado no Níger deram vários sinais este fim de semana, dizendo-se primeiro abertos à negociação, antes de anunciar que eles queriam processar o presidente deposto, Mohamed Bazoum, por alta traição. Esta reunião realiza-se na sua sede em Addis Abeba. A junta militar disse que tinha evidências necessárias para processar o presidente deposto por alta traição e minar a segurança interna e externa do Níger, e acrescenta que há uma campanha de desinformação contra a junta para tentar inviabilizar qualquer solução negociada para a crise a fim de justificar a intervenção militar em nome da CDAO. Caças britânicos interceptaram na manhã desta segunda-feira dois bombardeiros russos de patrulha marítima a norte da Escócia, informou o Ministério da Defesa do país, aqui citado pela Sky News. James Heppey, o ministro responsável pela pasta das Forças Armadas, explicou que os aviões estavam já prontos para combater qualquer ameaça potencial ao território do Reino Unido. Os bombardeiros em causa foram identificados quando se encontravam a norte das ilhas Shetland. São utilizados para fins de reconhecimento e guerra antissubmarina, tendo sido interceptados pelas forças britânicas quando abandonavam já a área de interesse do Reino Unido. A notícia surge já depois de, também esta segunda-feira, caças F-16 da Nova Zelândia terem sido mobilizados para interceptar igualmente dois bombardeiros russos que se dirigiam para o espaço aéreo do país e, consequentemente, da NATO, e que foram detectados pela Dinamarca, divulgaram os Países Baixos. Os militares americanos confirmaram que quatro aeronaves militares russas foram rastreadas perto do estado americano do Alasca no final do domingo e início de segunda-feira. A Comissão Etíope de Direitos Humanos manifestou hoje a sua grave preocupação com os combates ferozes que ocorreram na região norte de Amara este mês e revelou uma onda de prisões de membros de etnias amaras. A Comissão disse ter recebido denúncias de violações de direitos humanos antes e depois da declaração do estado de emergência. Os confrontos entre membros do exército etíope e uma milícia local, conhecida como FANU, incluíram em vilas e cidades em Amara, após meses de tensões. E, por último, a Organização Médicos Sem Fronteiras pediu hoje ajuda internacional urgente para os mais de 358 mil sudaneses que se refugiaram na cidade fronteiriça de Adre, no leste do Chad, devido ao conflito desde abril. Num comunicado que a agência France Presse teve acesso, a organização não-governamental diz estar presente em três campos de refugiados, com aproximadamente 2 mil pessoas a chegar todos os dias. A coordenadora de emergência da Médicos Sem Fronteira no Chad, Susana Borges, alerta que os campos existentes já estão na sua capacidade máxima e que as pessoas estão a ser transferidas para outros locais. Agora sim, ponto final. Estiveram consigo nestes últimos 30 minutos a Nashua Kal, o Lio Sahilo e o Amas Miguel. Continuação de uma ótima segunda-feira. Boa noite.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos promovem a liberdade religiosa no exterior de três maneiras relacionadas: expõem, contestam e impedem, explicou o embaixador-geral Rashad Hussein em recente testemunho no Congresso. Primeiro, buscamos moldar uma política externa que proteja os interesses e a segurança dos Estados Unidos, envolvendo a sociedade civil e as comunidades religiosas, e abordando leis e políticas que impactam a liberdade religiosa em todo o mundo. O Escritório de Liberdade Religiosa Internacional do Departamento de Estado trabalha frequentemente em casos individuais de repressão com grande sucesso, observou o embaixador Hussein. We welcome the release of Shamil Khachanov. Saudamos a liberdade de Shmuel Khachanov, uma testemunha de Jeová doente presa injustamente no Tajiquistão. Temos estado profundamente envolvidos no trabalho para lidar com a crescente repressão do regime de Ortega Murillo contra cristãos e igrejas na Nicarágua. Em 9 de fevereiro, os Estados Unidos acolheram 222 indivíduos que haviam sido presos pelo governo da Nicarágua por exercerem seus direitos humanos e sofreram longas e injustas detenções. O relatório anual sobre liberdade religiosa internacional lança uma luz sobre a perseguição em todo o mundo. Eles são globalmente reconhecidos como padrão ouro em reportagens sobre liberdade religiosa, disse o embaixador Hussein. Se alguém no mundo alguma vez se perguntar se a perseguição religiosa de qualquer grupo em qualquer parte do mundo escapa à nossa atenção, os relatórios são a nossa resposta. Os relatórios de país por país analisam as condições de liberdade religiosa em todos os países do mundo de maneira muito detalhada. E, finalmente, o Escritório de Liberdade Religiosa Internacional fornece informações e conhecimentos sobre a situação da liberdade religiosa internacional ao secretário de Estado, conforme ele determina quais países atendam ao limite para serem designados como países de preocupação particular. Os Estados Unidos permanecem exclusivamente dedicados à liberdade religiosa, pois foi fundado por indivíduos que fugiam da perseguição religiosa, observou o embaixador Hussein. Nossos fundadores tinham uma opinião tão forte sobre esse direito fundamental que o consagraram na primeira emenda na Carta de Direitos de nossa Constituição. E nós somos um país de imigrantes. De muitas maneiras, somos representantes do resto do mundo reunidos aqui nos Estados Unidos, declarou o embaixador Hussein. Somos motivados pelo compromisso inabalável com a ideia de que salvar pelo menos uma pessoa ou mesmo melhorar uma vida vale o nosso esforço. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.